السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos iniciar uma nova aula que é a sira do profeta sallallahu alaihi wasallam, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todos nós sabemos que um dos pilares, ou o pilar mais importante do Islã, antes de todos os outros pilares, é testemunhar sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração e testemunhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo esse um dos pilares do Islã, a necessidade de conhecer tópicos relacionados com a crença, que implica dizer Ashhadu an la ilaha illallah, yani eu testemunho que não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, e testemunho que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Dessa forma a pessoa entra no Islã, por mais que no coração a pessoa seja hipócrita, mas dessa forma a pessoa que profere esse testemunho da fé, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, e diz isso yani audível, então essa pessoa torna-se muçulmana. Nem que seja yani aparência. E dizer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou testemunhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, implica obedecer o profeta sallallahu alaihi wasallam naquilo que ele ordenou e se abster naquilo que ele proibiu. E também yani testemunhar sobre a mensagem e a servidão do profeta sallallahu alaihi wasallam implica conhecer o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, saber algo sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que é imperioso a todo muçulmano procurar saber um pouco sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque você está a dizer que testemunha que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo de Allah e seu mensageiro. Então, é sua obrigação conhecer quem é esse servo de Allah, quem é esse Muhammad que eu estou a testemunhar como servo de Allah e seu mensageiro. E não basta simplesmente a pessoa testemunhar isso e pronto. Então a sua crença não estará completa, porque tu não conheces quem é essa personalidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que Imam Mujaddid, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, no seu pequeno livro denominado O Thulu Thalatha, um dos princípios, yani, os três princípios, um dos três princípios é conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O primeiro princípio é conhecer Allah, yani, conhecer a seguir a religião de Allah com as suas evidências, e em terceiro, conhecer o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que a pessoa não torna-se verdadeiramente muçulmana enquanto não conhecer esses três princípios. E para conhecer o profeta sallallahu alaihi wasallam, devemos passar pela sua sira, yani que é a sua biografia. Sendo assim, é imperioso a gente ler dos livros da sira, que são os livros da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E dessa forma que a gente conhece o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E falar sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam é falar de um mar. Nós simplesmente vamos tirar uma gota desse mar. Yani, o pouco que vamos abordar aqui é yani parte de um mar de conhecimento, pois a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam é bem vasta. Pois o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam é uma personalidade, yani, que não se descreve em poucos dias ou em poucas folhas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que olhar para os livros da biografia que foram escritos sobre ele, verá que mesmo esses livros não são completos em termos de informação. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma grande personalidade, e é difícil de descrever. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam falar sobre ele é como falar sobre o mar. Então, nós nas aulas que vamos ter, vamos falar um pouco sobre algumas passagens da biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, e nessas passagens vamos tirar lições benéficas para a nossa vida, e não só, vai nos ajudar a perceber como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é que era a sua característica, como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam lidava com as pessoas, como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam lidava com os inimigos, como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam lidava com os vizinhos, e como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam lidava com a sociedade onde estava inserida de uma forma geral. Portanto, isso ajuda o muçulmano a ter um bom caráter. A pessoa que lê constantemente na sira do profeta sallallahu alaihi wasallam, na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, pode uma boa personalidade. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam é um exemplo, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Yani, que o profeta sallallahu alaihi wasallam é um exemplo a ser seguido. Então, todo aquele que lê ou estuda a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam ganha conhecimento sobre como mudar a maneira de lidar com as pessoas, e assim sucessivamente. Daí que muitos muçulmanos dizem: eu sou seguidor do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu gosto do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas quando vai ver na realidade, na sua vida, não tem nada a ver com o profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ele desconhece quem é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daí que ele simplesmente diz pela boca que é seguidor do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas na prática ele está distante daquilo que era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que os sahaba ridwanullah alaihim deram grande importância narrar características do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam lidava com isto, com aquilo, como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam comia, como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam bebia. Os sahabas não deixaram algo excepto que relataram a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso para aquelas gerações vindouras pudessem tirar benefício dessas narrações. Portanto, a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam é algo indispensável na vida de todo aquele crente verídico. E hoje em dia a gente vê indivíduos muçulmanos que conhecem biografia de shayatin, yani, conhecem biografia de shayatin, os demônios dentre os jogadores de futebol ou jogadores de seja qual for o desporto, conhecem biografia de jogadores de futebol do início ao fim, conhecem biografia de cantores, conhecem biografia de o que chamam de artistas. Portanto, conhecem a biografia desses todos os shayatin, os demônios, em forma de pessoas. Mas, se você pergunta a ele sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não vai te responder nada. Ele só sabe que existia alguém com o nome Muhammad. Não sabe mais nada sobre o profeta Muhammad. Se você pergunta, dá-me lá o nome de três filhos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Você pergunta hoje os muçulmanos, faz teste a alguém, diz: dá-me lá três nomes dos filhos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Você vai ver que serão poucos a te responder. Quais são os nomes das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam? Dificilmente encontrará alguém capaz de te responder, porque as pessoas estão distantes daquilo que é a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, encontramos indivíduos que conhecem biografia desses que são chamados de famosos, que na verdade são shayatin, mas desconhecem a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. E para falar sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, é preciso voltarmos para o lugar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam surgiu, que é a Península Arábica. E vamos falar um pouco sobre essa península antes do Islã. Como é que era a condição das pessoas antes do Islã? Antes da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a Península Arábica, a gente sabe que os seus habitantes são árabes. E os árabes são descendentes, yani, de Ismail. Ismail ibn Ibrahim. Yani, são descendentes do filho de Ibrahim, que é Ismail alayhi salam. E a origem dos árabes é o Iêmen. Os árabes têm origem do Iêmen. E em termos políticos e sociais do povo árabe antes do Islã, é que os árabes antes do Islã não viviam em forma de um único país ou um território, mas sim cada sociedade era composta por várias tribos divergentes. Existiam várias tribos divergentes que estavam em constante luta. Estavam em constante luta devido a fatores irrelevantes, como é o caso de lutavam por causa da pastorícia, lutar lugar para pastar animais, bem como disputavam para beneficiar-se de determinados rios ou fontes de água. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala diz, falando sobre os árabes, que posteriormente tornaram-se companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala diz, descrevendo a condição deles antes do Islã: وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e recordai a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre vós, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, quando vós, vocês árabes, eram inimigos uns aos outros. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, então Allah subhanahu wa ta'ala colocou amor nos vossos corações. Quer dizer que passaram a amar um ao outro depois de serem inimigos. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, e com a sua graça vocês se tornaram irmãos. Isso mostra-nos de que os árabes antes do Islã eram inimigos uns aos outros. Como disse anteriormente, as pessoas viviam em formas de tribos. Cada tribo tinha o seu chefe e estavam em constante guerras contra as tribos. E não só os árabes tinham também costumes que hoje a gente nem acreditaria se alguém dissesse que existiu isso. Antes do Islã, os árabes faziam distinção entre os filhos e as filhas. Isso porque eles olhavam somente para a guerra. Então, eles somente queriam ter filhos. Para quê? Para usarem nas guerras, porque eles estavam em constantes guerras entre tribos. Então, eles davam prioridade ou atenção aos rapazes ou aos filhos. Por isso, eles ficavam tristes quando tinham, quando eram dados yani, boa nova de que têm uma filha. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat An-Nahl, وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيمٌ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala diz que quando um deles era dado a boa nova de que nasceu uma filha, então a sua cara escurecia, ficava de tanto nervo, ficava escuro. وَهُوَ كَذِيمٌ. E ele ficava yani, zangado, nervoso. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. E ele se escondia das pessoas devido à informação que lhe foi dado. Yani, quando alguém era lhe dito nasceu uma filha tua, ele ficava nervoso e se escondia das pessoas, porque para eles isso era considerado como um defeito. Yani, alguém ter uma filha, eles consideravam como um defeito, porque eles usavam os homens para as guerras. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسهم في التراب. E eles também tinham hábitos de enterrar as meninas vivas ou matavam mesmo. أيمسكوا على هون يعني pegavam, matavam elas, أم يدسهم في التراب ou enterravam elas vivas. Essa era parte dos costumes dos árabes. E não só existiam maus costumes, assim como existiam yani, bons costumes. Como é o caso de... Os árabes eram conhecidos pela generosidade. Yani, eram, em termos de hospitalidade, eles eram conhecidos por serem... Yani, generosos nisso. Daí que, porque a gente sabe que os árabes viviam ao redor de Mecca, e Mecca é um sítio onde vê peregrinos. Mesmo antes do Islã, as pessoas faziam Hajj. Pois o Hajj é um dos restos, podemos assim dizer, uma das coisas que restou da religião do profeta Ibrahim alaihi salam. E os árabes ainda praticavam o Hajj. Então, eles eram generosos porque estavam habituados a receber visitantes, pessoas que vinham fazer Hajj. Então eles eram conhecidos pela essa generosidade. E eram também conhecidos yani, com bravura em termos de... Quando fossem em termos de guerra, eles eram bravos. Bem como eles eram conhecidos por boa vizinhança. Eram conhecidos por boa vizinhança. E eram também conhecidos por cumprirem com as suas promessas. Os árabes, mesmo antes do Islã, eram conhecidos por cumprirem com as suas promessas. Quando prometiam algo, ou quando tinham um acordo, eles não rompiam isso. E eles também tinham um costume, que era não mentir. Os árabes consideravam a mentira como sendo um grande defeito. Por isso eles não mentiam. E o exemplo disso é na história de Abu Sufyan, antes de entrar no Islã, radiallahu anhu, quando foi numa das cidades do Império Persa, e foi questionado sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Era antes dele entrar no Islã. E ele descreveu o profeta, sallallahu alaihi wasallam, sem mentir, falou bem do profeta sallallahu alaihi wasallam, que o profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido com boas características, era uma pessoa honesta, uma pessoa segura e assim por diante. Mesmo ele sendo yani, descrente, não mentia. Portanto, isso mostra um pouco sobre como os árabes eram antes do Islã. E em termos econômicos, as pessoas que viviam na Península Arábica viviam de compra e venda, yani viviam de comércio, e Mecca era centro de comércio, pois todas as caravanas encontravam-se em Mecca. por causa do Hajj, era uma grande oportunidade de comércio para muitos. Daí que a maior parte dos seus habitantes até hoje vive do comércio. Bem como os árabes também praticavam a agricultura. Plantavam tamareiras, an-nakhil, a árvore de tâmara, bem como outros frutos, em algumas partes, como é o caso de Yathrib, que é Medina, Taif, perto de Meca, Yemen e Yamama. Esses sítios são conhecidos como sítios de agricultura até nos dias de hoje. Bem como os árabes praticavam a pastorícia, pastavam animais, como é o caso das ovelhas e dos camelos. Em termos de religião, antes do Islã, existia em Meca, podemos dizer de uma forma geral, quatro crenças. A primeira é a crença Hanifia. Hanifia, yani, era a religião de Ibrahim. A gente sabe que Ibrahim esteve em Meca. A gente sabe que Ibrahim é que construiu o Kaaba. Portanto, a religião de Ibrahim permanecia ainda até antes do Islã. Existiam algumas pessoas que ainda se apegavam à Hanifia, que é a religião de Ibrahim alayhi salam, que é chamar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente e abandonarem os ídolos. Existiam algumas pessoas que ainda praticavam a religião de Ibrahim alayhi salam, como é o caso de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl era conhecido por estar apegado à religião de Ibrahim alayhi salam. Bem como existiam dentre os árabes, e era a maioria dos árabes, adoravam os ídolos. Adoravam os ídolos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionou num hadith, a primeira pessoa que trouxe a adoração dos ídolos em Meca foi um indivíduo chamado Amr ibn Luhay al-Khuzai. Amr ibn Luhay al-Khuzai. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa oração que viu ele lá no fundo do inferno a ser castigado, um castigo que somente ele que é castigado com esse castigo. Isso porque foi ele que trouxe a adoração dos ídolos em Meca. E vem umas narrações de que ele foi para o Sham e foi nos países dos persas e dos romanos e viu eles adorarem ídolos e trouxe os ídolos desses territórios para Meca. Então ele que inventou a adoração dos ídolos em Meca. E ele também posteriormente inventou outras crenças. Portanto, essa era a principal religião dos árabes, a idolatria. Como Allah subhanahu wa ta'ala até diz no surat al-Najm: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاةَ ثَالِثَةَ الْأُخْرَى. Considerais اللات e العزة e المنات como sendo três outras divindades. Essas eram as três principais divindades, ou os três principais ídolos que os árabes adoravam: اللات, العزة ومنات. E o profeta, Allah subhanahu wa ta'ala também diz no surat Zumar, falando sobre os árabes, yani idólatras, eles diziam: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. De que nós não adoramos esses ídolos, excepto para que eles nos aproximem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa era uma das religiões ou das crenças presentes na península antes da chegada do Islã. E a terceira crença ou religião que existia era a adoração das estrelas e dos planetas. Existiam alguns árabes que adoravam estrelas e planetas além de Allah subhanahu wa ta'ala. adorava, existia quem adorava o sol, existia quem adorava a lua, outros adoravam estrelas, e assim sucessivamente. E também existia um grupo, que é a quarta categoria, que era judeus e cristãos. Existiam na península antes do Islã alguns judeus e alguns cristãos. O judaísmo e o cristianismo espalhou-se em alguns locais da península antes do Islã. O judaísmo espalhou-se em Al-Khaybar, a cidade de Khaybar, tem uma cidade que chama-se Khaybar, e Yathrib, que é Medina, eram sítios que existiam mais judeus. Khaybar e Yathrib. Yathrib é um dos nomes de Medina, como iremos ver mais à frente. E o cristianismo estava espalhado na região, numa região denominada de Najran e Yemen. Najran e Yemen eram sítios conhecidos por existirem os cristãos. Existia dentre os cristãos quem estava ainda sobre a religião correta, yani o cristianismo correto, pregado pelo Jesus, alayhi salam, como é o caso de Waraka ibn Nufayl, em Mecca. Existiam dentre os cristãos, yani na península, aqueles que estavam sobre a verdadeira religião de Isa, alayhi salam. Estavam sobre a religião do profeta Jesus, alayhi salam. Portanto, de uma forma geral, essa era a condição ou a vida na península antes da chegada do Islã. Se a gente olhar para esses dados que a gente mencionou, esses pontos, a gente vê a necessidade de existência de um mensageiro para tirar as pessoas dessa escuridão. E Allah subhanahu wa ta'ala, como diz na Surah Al-Jum'ah, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ, foi ele quem enviou no seio dos iletrados, yani os árabes, rasulam minhum, um mensageiro dentre eles, yatlu alayhim ayatihi, recita para eles os seus versículos, wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, e os purifica e os ensina o livro wal-hikma, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, e que eles antes disso, yani os árabes, estavam numa grande perdição. Portanto, yani, os árabes tinham necessidade de ser enviados um mensageiro, devido à condição que eles se encontravam. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz, na Surah Al-Imran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. E Allah subhanahu wa ta'ala agraciou, Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou os crentes, enviando-os um mensageiro dentre eles, que recita os seus versículos, e os purifica, e os ensina o livro e a hikma, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, quando eles estavam, antes disso, sobre uma grande perdição. Portanto, isso mostra de que o envio do profeta sallallahu alaihi wasallam foi uma bênção, tanto para os árabes, assim como para o mundo em geral. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz num outro versículo, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, e não te enviamos senão como uma misericórdia para a humanidade. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam é uma misericórdia para a humanidade. طيب. Já vimos um pouco sobre a condição dos árabes antes do Islã. Agora vamos ver um pouco sobre a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam antes da profecia, antes de ser escolhido como mensageiro. Primeiro, vamos falar sobre o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu nome e a sua descendência. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu em Mecca numa segunda-feira. O profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu em Mecca numa segunda-feira. E os sábios divergem sobre a data exata do seu nascimento. Outros dizem que nasceu no dia 8, outros dizem que nasceu no dia 12, outros no dia 16 ou 18. O importante é que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu numa segunda-feira, no mês de Rabi al-Awwal. Esse é o mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu no ano 571. O profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu no ano 571 depois do Cristo. No ano 571 depois do Cristo. Yani, depois do profeta Isa alaihi salam. E este ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu é denominado como Am al-Fil, yani, o ano do elefante. Isso porque um dos reis da Abissínia, a atual Etiópia, naquele tempo, queria destruir a Kaaba. Então enviou um exército que a maior parte deles estavam sobre elefantes e dirigiam-se para Mecca, yani, queriam destruir Mecca. E quando chegou a Mecca, perto de Mecca, os elefantes todos ajoelharam-se. Não conseguiam andar. Allah subhanahu wa ta'ala, a gente sabe que é o controlador de tudo. Cada vez que eles tentavam ir em direção a Mecca, os elefantes ajoelhavam, não conseguiam ir para frente. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surat Al-Fil sobre esse evento. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse sura curto que Allah subhanahu wa ta'ala enviou exército de passarinhos carregando pedras, como é dito, pedras com fogo do inferno. Pedrinhas, cada como vem nas narrações, cada passarinho trazia uma pedrinha no seu bico e outra na sua perna direita e outra na sua perna esquerda. E cada pássaro foi enviado para uma determinada pessoa. Quer dizer que cada exército, cada membro desse exército, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um pássaro com essa pedrinha. E cada vez que caía essa pedrinha em cima da pessoa, khalas, a pessoa morria instantaneamente. Isso mostra que Allah subhanahu wa ta'ala, o seu exército é vasto. Allah subhanahu wa ta'ala enviou pássaro para destruir um grande exército de indivíduos carregados de elefante. A gente sabe que elefantes são dos animais mais fortes e mais grandes. Allah subhanahu wa ta'ala enviou somente pássaro. Isso para nós devemos tirar uma lição de que Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de algo volumoso para destruir seja quem for. Allah subhanahu wa ta'ala pode destruir exército com formigas. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo. Se a gente olhar na história do Alcorão, histórias sobre os profetas no Alcorão e os seus povos, a gente vê como é que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu aqueles povos. O povo de Ad, Thamud. Alguns deles Allah subhanahu wa ta'ala destruiu com vento. Somente com vento. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona de que esses, isso que a gente chama fenômenos naturais, são parte do exército de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, quando quer, manda anjos como exército, pode mandar yani, chuva como exército. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de destruir qualquer povo. Daí que quando a gente hoje vê yani, muçulmanos a sofrerem, a serem derrotados, não pensa que Allah subhanahu wa ta'ala está desatento. Allah subhanahu wa ta'ala, nada passa desatento a ele. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de destruir todos que estão no mundo como, yani, no tempo do piscar do olho. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona yani, em vários versículos no Alcorão, sobre como ele, yani, quando quer destruir um povo, não precisa de yani, muito tempo. Portanto, isso mostra-nos que Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay, é capaz de tudo. Portanto, esse foi um evento que aconteceu no ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu. Daí que foi denominado de Am al-Fil, foi denominado de do ano do elefante. E o pai do profeta sallallahu alaihi wasallam chamava-se Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. E o pai do profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu antes do profeta sallallahu alaihi wasallam nascer. O pai do profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu antes do profeta sallallahu alaihi wasallam nascer. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu órfão. O profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu órfão. E o termo órfão no Islam usa-se somente para aquele que perdeu o pai antes de atingir a puberdade. Aquele que perdeu o pai antes de atingir a puberdade, esse aqui é denominado de órfão. E não como hoje é usado noutras sociedades ou noutras religiões, de que o órfão é aquele que perdeu os pais. No Islam, o órfão é aquele que perdeu o pai antes de atingir a puberdade. Quer dizer que se ele perder o pai depois de atingir a puberdade, esse não é órfão. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu órfão, nasceu sem pai. Quer dizer que seu pai faleceu antes dele nascer. E a sua mãe chamava-se Amina bint Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murra. Amina bint Wahab. Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murra. E quando você ouve na língua árabe, yani fulano ibn fulano, quer dizer fulano, filho de fulano. Ibn, na língua árabe, quer dizer filho. Portanto, quando escreve esse nome na língua árabe, escreve-se, por exemplo, fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu, a sua mãe enviou o profeta sallallahu alaihi wasallam para seu avô. E seu avô, Abdul Muttalib, era uma das principais figuras de Mecca. Era um dos responsáveis de Mecca. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu, a sua mãe enviou o profeta sallallahu alaihi wasallam para o seu avô, que é Abdul Muttalib. E o avô estava bastante contente com o profeta, yani com o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Carregou ele para o Kaaba, carregou o profeta sallallahu alaihi wasallam para o Kaaba e fez prece para ele e chamou ele de Muhammad. Quem chamou o profeta sallallahu alaihi wasallam de Muhammad é seu avô Abdul Muttalib. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat As-Saf: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Quando Jesus dizia para o povo de Israel, yani, sobre a vinda de um profeta, seu nome é Ahmad. Ahmad quer dizer o elogiado. Ahmad quer dizer o elogiado. E tem ligação com o nome Muhammad. Quanto ao nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que é Muhammad. Quanto à sua descendência, então, o seu nome, yani, de acordo com a sua descendência, é Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manafi ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Kab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzaima ibn Mudrak ibn Yasir ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'd ibn Adnan. Essa é a descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. É suficiente a pessoa memorizar Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Então, essa primeira, yani, parte da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam é que é importante memorizarmos Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Se você memorizar até aqui, não há mal. Yani, é a primeira parte da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. E um dos seus avós, o seu avô denominado Adnan, esse Adnan era o filho de Ismael. Era filho de Ismael. Ismael, a gente sabe que era filho do profeta Ibrahim, yani profeta Abraão, alaihi salam. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liga-se ao profeta Ibrahim por via do seu filho Ismael. A gente sabe que o profeta Ibrahim tinha dois filhos, yani Ismael, que era, yani, que viveu em Meca, e Ishaq, que viveu na parte da Palestina. Portanto, os profetas que vieram, como o profeta Musa, o profeta, yani, Isa, alayhi salam, todos esses profetas eram descendentes de Ishaq. Quer dizer que os filhos de Israel, yani Banu Israel, hoje os que professam a religião judaica, os profetas que vieram para essa religião, era, assim como o cristianismo, pois o cristianismo e o judaísmo, na base é que é a mesma religião. Eles somente dividiram-se no fim. Então, os profetas que vinham para essa religião, todos eram de descendência de Ishaq. Quanto a Ismael, o profeta que veio da sua descendência é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua descendência termina no profeta Ibrahim alaihi salam, por via do seu filho Ismael. Por via do seu filho Ismael. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam é descendente de um profeta, que é o profeta Ibrahim alaihi salam. Daí que diz, yani, disse que Ibrahim alaihi salam é pai dos profetas, porque todos os profetas que vieram depois de Ibrahim são da sua descendência. Todos os profetas que vieram depois de Ibrahim são da sua descendência. Daí que chamam Ibrahim Abu al-Anbiya, yani o pai dos profetas. E vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade, inshallah ta'ala, sobre a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam antes da profecia. Existem ainda alguns detalhes que iremos ver nas próximas aulas, inshallah, sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam antes da profecia. Iremos ver alguns acontecimentos que aconteceram ainda na infância do profeta sallallahu alaihi wasallam, que indicavam a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com aquilo que a gente ouviu e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente o conhecimento da religião e que nos faça firme na religião e que nos faça exemplo a ser seguido. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme para que possamos viver e morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.